O Senado aprovou, nesta semana, projeto de lei com regras e mecanismos de incentivo às startups, aquelas empresas recém-criadas, baixo custo, perfil inovador. As startups que podem ser de diversos ramos, a gente vai falar aqui, como de tecnologia, por exemplo. Esse tipo de empresa com baixa despesa de manutenção e com, em geral, com registro rápido, né, de crescimento de receita. Agora, batizado de Marco Legal das Startups, esse projeto define um conjunto de regras para o funcionamento do setor. Entre outros pontos, o texto fixa regras de aporte de capitais, pessoas físicas e jurídicas, e permite participação desse tipo de empresa em licitações públicas também. Afinal, o que é que realmente muda com o Marco Legal das Startups? E a gente quer colocar a seguinte questão aqui para você, nosso ouvinte. Quer dizer, será que esse Marco Legal, ele vai representar um avanço, um impulso para a inovação no país? Vamos falar como essas empresas funcionam, também a contribuição da Universidade de São Paulo, né, nesse processo. Eu converso com o professor André Leme Júnior, professor André Leme Fleury, do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica Poli USP. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Como vai?
Tudo bem. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e abordar esse tema. Professor, vai de fato esse novo marco legal, né, das startups? Houve algumas mudanças, o processo começou na Câmara, só para contextualizar, foi para o Senado, vai voltar para a Câmara por algumas mudanças, né? Mas na prática, ele vai realmente mudar esse processo?
Olha, eu diria, bom, primeiro bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes, é uma satisfação estar por aqui. Eu diria que ele vai aprimorar, ou seja, ele não necessariamente vai revolucionar, mas ele vai melhorar alguma coisa que já está funcionando bem. Uhum. É, o que eu quero dizer com isso, ou seja, apesar de todos os percalços que a gente tem no nosso contexto nacional, o ecossistema empreendedor brasileiro, em especial o ecossistema empreendedor paulista, vai bem. Ou seja, a gente tem tudo aquilo que a gente precisa para ter um bom sistema para a geração de inovação e para o crescimento das startups, que tem conseguido bons resultados. O marco das startups, ele exatamente potencializa com o que já estava indo bem, consiga ir ainda melhor no curto, no médio e no longo prazo.
Agora, por que ele é tão importante? Porque é importante ter leis, enfim, incentivo, organizar, impulsionar esse setor. Por quê?
Ótimo, porque a nossa lei anterior era muito ligada, era muito destinada para as empresas nascentes tradicionais, ou seja, uma pequena padaria, uma pequena manicure, uma pequena academia, ou seja, modelos de negócios tradicionais em que você já tem uma lógica de capital e de crescimento conhecida. Como você falou, startups são empresas emergentes, nascentes, mas eles têm inovação no seu DNA. E por ter inovação no DNA, elas carregam uma lógica toda de risco e de investimento que não é verificada nos modelos tradicionais. Então, o marco legal tem muito como objetivo regular essas diferenças que existem entre as startups e as empresas tradicionais e, a partir dessa regulação, oferecer principalmente segurança jurídica para que os investidores e todo mundo que participa dessas iniciativas possa ter maior proteção em relação aos investimentos e às responsabilidades que está assumindo e, a partir daí, ter maior segurança em relação aos passos todos que a startup está executando. Então, essa questão toda da segurança jurídica, principalmente com os primeiros investimentos, que é o investimento anjo, que a gente chama, e a participação dos primeiros colaboradores nas startups, por meio das stock options, são dois dos pontos importantes que foram trabalhados pelo marco legal e que agora, então, vão ser facilitados no futuro.
E vai permitir até participação dessas empresas em licitações públicas?
Esse é um terceiro ponto muito importante, ou seja, a gente tem as startups. O que acontece? Nas primeiras etapas, elas estão fazendo muitas provas de conceito, ou seja, elas estão trabalhando com os primeiros protótipos, os primeiros produtos mínimos viáveis. E a inovação, ela tem que ser percebida nesse estágio de uma maneira diferente, ou seja, ela ainda não está pronta, ela ainda não está madura para concorrer, por exemplo, numa licitação tradicional. Por outro lado, isso então inviabilizou, durante muito tempo, a participação das startups na viabilização de inovações para o sistema público. E agora, com essa possibilidade de trabalhar de uma maneira diferenciada a participação da inovação da startup na licitação, você favorece com que esse protótipo, com que essa prova de conceito possa ser mais facilmente experimentada, né, pelo setor público e aí validada ou não, e num segundo momento aí sim incorporada de uma maneira mais definitiva. Então, esse ponto da legislação vai trabalhar um aspecto muito sensível, que era exatamente a questão toda da dificuldade das startups conseguirem desenvolver os seus primeiros experimentos junto do sistema público, uhum, e não do sistema privado.
Sim. Bom, esse ambiente aí, né, mais seguro, com regras, para essas empresas, especialmente, né, como a gente está falando, as startups, isso aí se chama de sandbox regulatório, né, que é isso que você está explicando, como é que essas regras vão funcionar, professor André. Agora,
Desculpa, Roxane. O sandbox regulatório seria um quarto aspecto ainda.
Ah,
né?
É um quarto aspecto?
É um quarto aspecto. Ou seja, então, a gente poderia dizer que o primeiro é a questão toda da segurança jurídica para os anjos. Ou seja, uhum, os anjos são aqueles investidores que fazem o primeiro cheque, que é exatamente o primeiro cheque que a gente... É o final da nossa jornada na USP e é o início da maturidade das startups. Ou seja, a gente tem uma tradição muito grande formando startups.
Sim.
Desde o primeiro dia até o momento em que elas se tornam maduras o suficiente para pegar o primeiro cheque. E aí essa maturidade toda, essa segurança jurídica vai facilitar o primeiro cheque dos anjos.
Uhum.
A gente tem a segunda questão toda dos alunos poderem assumir então as stock options, ou seja, terem participações mais efetivas nas startups que eles estão indo trabalhar. Uma terceira é a licitação, né, como a gente mencionou anteriormente, e uma quarta aspecto contemplado é a questão do sandbox. O que é o sandbox regulatório?
Uhum.
É como se você, o conceito é exatamente de caixa de areia, né? É um espaço protegido onde é possível experimentar coisas novas durante um determinado período de tempo. Então,
sim,
o foco aqui é testar novos modelos de negócio de acordo com regras que vão proteger aquele espaço durante um período de tempo. Esse particularmente interessante, por exemplo, para fundos que estão querendo experimentar coisas novas, e a gente já tem alunos nossos que estão desenvolvendo, que estão estagiando, né, desenvolvendo trabalho de formatura, exatamente fazendo experimentos junto dessas organizações para explorar essas novas configurações do sandbox regulatório e ver se tem sentido os modelos de negócios que eles estão propondo.
Que interessante. Bom, agora vamos falar do nosso ecossistema aqui, São Paulo, mais especificamente para o empreendedor paulista. E como é que a Universidade de São Paulo... Sim, a gente sabe que muitas startups, inclusive famosas, que cresceram muito rapidamente, unicórnios, inclusive... nasceram na universidade, na USP, né? Então, como é que isso tem acontecido aqui? Professor, explica melhor para a gente. E a Poli tem uma participação importante também.
Não, eu acho que mais legal, porque a gente tem tido o privilégio, né, de viver isso desde os primeiros dias em que todo esse fenômeno do empreendedorismo, por hipótese, né, da Lean Startup surgiu.
Uhum.
E a gente, como eu mencionei, a gente tem um ecossistema muito bom, ou seja, muito robusto. O que eu quero dizer por isso? Existe um ranking das principais cidades empreendedoras do mundo. A gente chegou nos períodos áudios do Brasil, a gente chegou a estar entre as 15 melhores lá no começo de 2010, e atualmente a gente está em 30º. E você está com o 30º ecossistema mais importante do mundo, é muito bom, ou seja, o 29º é Hong Kong. Então, São Paulo conseguiu uma maturidade em relação ao ecossistema, porque ela tem bom capital, ela tem boa estrutura, ela tem bons recursos, mas principalmente ela tem excelente capital humano, estruturado e querendo trabalhar pelas startups. E é aí que a USP atua, ou seja, a USP tem tido a tradição de mobilizar os seus alunos em disciplinas onde eles experimentam o empreendedorismo. Então, a gente contabiliza mais de 100 disciplinas dentro da universidade que o foco é ensinar e promover o empreendedorismo entre os alunos. A gente tem uma série de pré-acelerações, ou seja, os períodos em que os alunos realmente precisam conseguir terminar o produto e colocar no mercado para chegar na primeira venda. Então, a gente tem pré-acelerações realizadas em parcerias com empresas, como, por exemplo, com a Samsung e com a TIM. A gente tem pré-acelerações desenvolvidas pelos nossos grupos de estímulo ao empreendedorismo, como, por exemplo, o Núcleo de Empreendedorismo da USP. E, a partir da pré-aceleração, os alunos conseguem chegar na primeira venda quando eles se tornam maduros para receber o primeiro cheque. Então, a USP tem tido formado serialmente, ou seja, sistematicamente, um volume grande de empreendedores e de empreendimentos. contribuído, vamos dizer, decisivamente para o nosso ecossistema local, e a perspectiva é que a gente veja isso potencializado agora com essa nova regulação, com essa nova legislação do marco legal das startups que está sendo implementada.
Uhum, quer dizer, e o impacto deve ser, porque agora volta para a Câmara, como eu disse, né, porque teve algumas mudanças, uhum, no Senado, mas aí ele valendo, quer dizer, para a gente começar a concluir, professor, o impacto deve ser muito rápido nesse processo?
Ele deve potencializar aquilo que a gente já tem experimentado, ou seja, ele deve facilitar ainda mais o primeiro cheque. Então, por exemplo, a gente tem os fundos de, tem muitos anjos, né, por perto da USP. A gente vai, então, até a primeira venda, ou seja, até o momento em que as startups se tornam relevantes, interessantes para um primeiro cheque, para um primeiro aporte. Uhum. E a gente tem muito anjo por perto. Então, o Poly Angels é um grupo de investidores anjos ligados mais à Poly. Nós temos FEA Angels que estão ligados mais à FEA. Mas eles aportam em todos os lugares. Então, o Poly Angels aporta na Exalc, a FEA Angels aporta, por exemplo, em Pirassununga ou em Ribeirão. Mas esses anjos que estão por perto vão ter facilitado esses primeiros cheques, então a gente pode prever um aumento no número de startups que vão efetivamente estar conseguindo decolar e partir para o mercado com recursos capazes de viabilizar a sua expansão.
Muito bom. Está aí um pouco sobre o impacto do marco legal nas startups. É um tema que está avançando, a USP tem uma participação importante nisso e, claro, né, os novos empreendedores, muitos da área de tecnologia, mas, enfim, sempre com um conceito novo, uma inovação, devem ser beneficiados. Professor André Leme Fleury, do Departamento de Engenharia de Produção da Poly, aqui conosco. Muito obrigada por trazer esse assunto, professor.
Eu que agradeço, Roxane. Obrigado pela oportunidade e até um próximo momento.